Eklezję i Grajże Katolikę.
Bom dia a si que nos acompanha no programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Este é um domingo diferente por causa do isolamento social imposto pela pandemia do Covid-19, mas nem por isso queremos deixar-lhe de fazer companhia num dia que é especial em todo o mundo. É o Dia da Água. Segundo as Nações Unidas, um ser humano precisa de 110 litros de água por dia para satisfazer as suas necessidades básicas. Um bem precioso sobre o qual vamos falar com Carmen Lima, da Quercus e da Rede de Cuidar da Casa Comum, da Igreja Católica, autora do livro Não Há Planeta B. Esta emissão começa com uma reflexão em forma de música pela voz de Sérgio Godinho e o seu tema Grão da Mesma Mó.
Não sei se estão a ver aqueles dias em que não acontece nada, a não ser o que aconteceu e não aconteceu. E do nada uma luz que se acende, não se sabe se vem de fora ou se vem de dentro. Apareceu. E dentro da porção da tua vida em ti, que cabe não trocar nenhum futuro pelo presente. Fazer face a face que se teve até ali, ausente, presente. Ela fazes há tanto a fazer, fazes o que fazes ou pões sementes a crescer. Precisas de água, terra também, ventos cruzados, o sol, a chuva que os detém. Vivida a planta, refeita a casa, espaço em branco, tempo escrever e abrir asa. E a linha funda palma da mão, desenha o tempo então, desenha o tempo então. Mas há linhas de água que cruzas sem sequer notares. E ora, estás no deserto e talvez no oásis se olhares. E não há mal e não há bem que não te venha incomodar. Vale esse valor, é para vender ou comprar. Dois custas éticas, agora por favor, que tinham para escrever a tal receita para a dor. Vais ter que reciclar o muito frio, muito quente, ausente, presente. Vê lá o que fazes, há tanto a fazer. Fazes o que fazes, pões sementes a crescer. E a linha funda na palma da mão, desenha o tempo então. Um curto espaço de tempo vais preenchê-lo com o frio da morte morrida ou o calor da vida vivida. Não queres ser nem um exemplo, nem um mau exemplo por si só. Há dias em que é grão da mesma mó. E a senha já retirada, já tardia do doente. 10 lugares atrás e pouco a pouco à frente. Cada um falar-te das histórias da sua vida, feliz, dorida. Vê lá o que fazes, há tanto a fazer. Fazes o que fazes, ou pões sementes a crescer. Precisas de água, terra também. Ventos cruzados, o sol, a chuva que os detém. Vivida a planta, refeita a casa. Espaço em branco, tempo de escrever e abrir asa. E a linha funda na palma da mão. Desenha o tempo então. Desenha o tempo então. E explicaram-te em botânica uma espécie que não muda. A flor do fatalismo está feito. E se até dá jeito a alterar só por hoje o amanhã, melhor é transfigurar o amanhã com tudo hoje.
Vê lá o que fazes, há tanto a fazer. E as palavras tornam-se esparsas. Assumes, fazes que disfarças. Escolhes paixões, ciúmes, tragédias e farsas. E faças o que faças, prováveis e cumes. Encontras-te só, só. Grão a grão, acompanhado só. Grão da mesma mão. Grão da mesma mão. Grão da mesma mão.
Foi Sérgio Godinho com o seu tema Grão da Mesma Mó, para lembrar que todas as nossas decisões têm consequências. Hoje, Dia Mundial da Água, inspirados pela encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, conversamos com Carmen Lima, da Quercus. Bom dia.
Bom dia.
Muito obrigado por, rapidamente, tenho de dizer a todos, ter aceitado o nosso convite para falarmos neste Dia Mundial da Água.
Exatamente.
Senhora Engenheira, faz parte da rede Cuidar da Casa Comum. É um projeto que reúne várias organizações, sensibilidades, é um projeto de sensibilidade católica que nasce de um desafio lançado pelo Papa Francisco, a Laudato
Si. Exatamente, a Laudato Si. A Casa Comum é realmente um desafio positivo e mobilizador que o Papa Francisco lança a todos os movimentos e organizações da Igreja Católica. E nós, em Portugal, também aceitámos esse desafio e organizámo-nos e temos vindo a crescer nos últimos tempos e crescer também a nível da sensibilização. Temos-nos agrupado em pequenas paróquias e temos tentado mobilizar essas pequenas paróquias para tentar que a palavra que está definida pela Laudato Si relativamente à sensibilização ambiental possa ser colocada em prática e nós possamos cuidar da nossa casa comum um bocadinho melhor que aquilo que temos cuidado até agora.
Esse cuidado da casa comum passa por um tema que hoje é particularmente celebrado, que é o tema da água. Eu vivi na Venezuela e lá, quando era miúdo, durante 8 meses não choveu. E, portanto, passei por uma pequena situação do que é a seca. De abrir a torneira e a água não sair. Mas nós em Portugal, salvo raríssimas exceções, crescemos, vivemos e provavelmente vamos morrer com a ideia de que basta abrir a torneira para a água sair.
Exatamente. Nós vivemos num país, felizmente, onde o bem tão precioso como a água não nos escasseia. E não nos escasseia em dois aspectos. Não nos escasseia em quantidade e não nos escasseia em qualidade. E, portanto, nós não nos podemos esquecer que a água que bebemos na nossa torneira, inclusive aquela que vai para o autoclismo, está em perfeitas condições para ser bebida e não nos faz qualquer mal à saúde. E nós muitas vezes não temos esta noção e descarregamos o autoclismo vezes sem conta, às vezes até para colocar um simples pedaço de papel, sem estar a pensar que estamos a desperdiçar a água que poderíamos beber e que em outros países não existe essa vantagem, essa qualidade de poder ter água com possível.
Não há consciência do luxo que é.
Exatamente,
não?
Do luxo que é, exatamente. Até porque nós não temos noção de que o facto de termos água com qualidade nos proporciona uma qualidade de vida a nível da saúde, ou seja, nós não desenvolvemos doenças muitas vezes por ter uma água de qualidade e não temos esta noção. E mesmo o ano passado, quando se falou em que o país estava em seca extrema, foi preciso haver campanhas de sensibilização para mobilizar a população portuguesa a adotar hábitos que são hábitos sustentáveis, mas que são hábitos que nós podemos ter perfeitamente no nosso dia-a-dia e não temos que os ter apenas quando estamos em época de seca. O que aconteceu foi que realmente esse período passou e todos nos esquecemos de que tivemos o ano passado em períodos de seca e essas campanhas de sensibilização para a adoção de boas práticas também foram abandonadas.
Isso é quase como a Santa Bárbara e os relâmpagos.
Exatamente.
Basicamente, a ideia de que é necessária uma sensibilização e uma gestão mais racional dos recursos só aparece quando não há água.
Exatamente,
ou quando há esse risco.
Exatamente.
Mas a nossa rede, é um dos problemas que queria falar já, a própria rede que leva a água às nossas casas também está a precisar de alguma intervenção.
Também
e
está a precisar
um
de alguma. Promove um grande desperdício. Cerca de 30% é perdido durante o percurso de captação de água e abastecimento às nossas casas. Água essa, como eu disse, que está própria para consumo humano, portanto é água potável, água que podia ser bebida por qualquer um de nós. E, portanto, essas perdas na rede levam a que nós depois tínhamos que pagar, obviamente, esta perda que houve durante o processo, mas mais que o processo do pagar, mais que o ónus financeiro dessa perda, é o facto de nós estarmos a desperdiçar um bem precioso que podemos nos vir a arrepender daqui para uns anos, porque, obviamente, com as questões das alterações climáticas e as mudanças dos ciclos climáticos que têm-se vindo a verificar, não é a novidade para ninguém de que nós temos cada vez passado por períodos mais longos onde que não chove, e períodos em que chove, mas que não chove aquela quantidade suficiente para encher as nossas barragens e para encher os locais de captação. E, portanto, nós vamos, obviamente, no futuro, passar por períodos em que o consumo de água tem que ser controlado. E, portanto, nós temos que mudar os nossos hábitos de consumo o mais depressa possível. E adaptar as tais práticas que nós adaptámos em períodos de seca, nós deveríamos adaptá-los ao longo da nossa vida, porque nós temos realmente um bem que não damos qualquer valor, mas que ele já é escasso e vai ser no futuro um bem muito precioso que só poderá estar e só deverá vai estar acessível a alguns, e nós não queremos ser daqueles que realmente não irão estar acessíveis a esse bem.
Fique na nossa companhia para ouvir agora Madre Deus e o seu tema Ao Longe o Mar. Ouvimos Madre Deus e o seu tema Ao Longe, o Mar, no dia em que conversámos sobre água. A engenheira Carmen Lima, da Quercus e da Rede de Cuidar da Casa Comum da Igreja Católica em Portugal, está na nossa companhia para falarmos sobre o Dia Mundial da Água. Eu lembro, por exemplo, que nas várias mensagens que o Papa tem dedicado a este tema, não só no Dia Mundial da Água, mas na encíclica, em várias das mensagens em que aborda o tema da ecologia, que coloca sempre a questão da água não como uma questão de um recurso de mercado, que tem um preço variável e que as pessoas têm de pagar por ele, mas como uma questão de direito humano.
Exatamente.
Mas nós vamos perdendo um bocadinho essa noção, imagino.
E vamos perdendo, e também o facto de estarmos fisicamente longe dessas populações que estão, de alguma forma, não lhes é cedido o direito a poder ter acesso a esse bem precioso, leva a que nós muitas vezes não tenhamos consciência de que nem toda a população tem um acesso equilitário a este bem tão precioso. E realmente há aqui uma questão muito importante, que a água é de todos, não é só de alguns. E ela tem que estar disponível, é um bem, é um direito que nós temos, por assim dizer. É um direito que nós temos, o acesso à água de qualidade e à água com a quantidade que nós necessitamos para satisfazer as nossas necessidades. E eu já não digo as nossas necessidades de banho, mas pelo menos as nossas necessidades de hidratação. E muitas vezes, em alguns países, curiosamente, aqueles que até são mais afetados pelas questões climáticas são aqueles que também já sofrem com a falta de água, com a falta de água em quantidade e em qualidade, e que no futuro se prevê que esta diminuição da qualidade própria para consumo humano possa vir ainda a descer, ou seja, estas pessoas ainda possam ficar pior que aquilo que já estão. E, portanto, já passam um grande tormento para conseguir chegar à água para poder consumir. Têm que andar quilómetros para conseguir ir buscar água para poder consumir e dar a consumir aos seus filhos, e prevê-se que no futuro essa situação possa piorar, e por isso é que é muito importante que nós não só mudemos os nossos comportamentos relativamente à forma como consumimos a água, como mudemos os nossos comportamentos ambientais para minimizar os efeitos no ambiente e para minimizar principalmente os efeitos no clima, porque curiosamente e injustamente, quem vai ser mais afetado são realmente as populações mais pobres, que já neste momento sofrem muito com as questões, com a injustiça do acesso a estes bens de primeira necessidade, e que no futuro vão sofrer ainda mais. Infelizmente, não é justo.
A engenheira Carmen Lima acaba de lançar um livro, Não Há Planeta B.
Exatamente.
Está agora nas bancas, com dicas e truques para um ambiente sustentável. E há um capítulo que me contou, que é dedicado especificamente a esta questão da água.
Exato.
O que é que nós podemos fazer para deixar uma marca positiva no planeta para as gerações futuras e não apenas uma marca de destruição?
Exatamente. O livro tem um capítulo, como disse, realmente dedicado à água, em que explica, fala exatamente daquilo que nós estamos aqui a conversar hoje, da importância e do facto da água doce e a água própria para consumo humano ser limitada, ser um recurso limitado no nosso planeta.
1%.
1%, exatamente. Exatamente.
É verdade que o planeta não se devia chamar Terra, eventualmente, porque tem mais água, mas depois em perspectiva é essa grande questão.
Exatamente. É porque ela existe bastante, em grande abundância, mas a abundância que ela nos é fornecida não é a água própria para consumo humano, e portanto realmente é um recurso, por isso é que nós dizemos que é um recurso escasso. E fala também de dicas que nós podemos adotar no nosso dia-a-dia, como por exemplo a questão da lavagem das mãos. Muitas vezes nós lavamos as mãos e deixamos a água a correr enquanto ensaboamos as mãos. E tomamos banho e deixamos a água a correr enquanto nos ensaboamos. E portanto aqui o objetivo do livro é dar dicas que nós possamos adotar no nosso dia-a-dia. Informa, por exemplo, que num minuto nós podemos estar a gastar 12 litros de água num banho, e portanto quanto mais minutos passarmos nesse banho, mais litros de água podemos gastar. E portanto a ideia é tentar realmente reduzir, pôr as pessoas a pensar um bocadinho nestas situações, nestas questões que desconhecem. Esta questão de que nós falámos agora de 1% da água potável, realmente é um número que muitas das pessoas desconhecem, porque as pessoas chegam à praia e dizem o que não falta no planeta é a água.
E não dar por adquirido, voltamos ao início, não dar por adquirido que vão abrir a torneira e que a água
vai necessitar. E que ela pode sair, exatamente, e que ela pode sair. O que aconteceu o ano passado na África do Sul, em que houve limites horários ao fornecimento de água, E que uma população que de alguma forma estava habituada realmente a abrir a torneira e a água sair, ela era limitada. Mas eu por acaso recordo-me quando era mais nova que quando passava férias do Algarve, no Algarve nós tínhamos um limite de acesso à água e portanto recordo-me que íamos todos a correr para casa porque senão a água acabava e não conseguíamos tomar bem. E, portanto, era uma situação que nos moldava de alguma forma a nossa vida. Nós tínhamos sempre água de reserva e não a utilizávamos de forma quase a estragar, a descartar.
Havia consciência do
limite.
Havia
uma maior consciência porque aquilo era realmente um bem precioso, porque nós tínhamos aquela água e a partir de uma determinada altura não havia mais água. E, portanto, recordo-me perfeitamente que as populações se adaptavam, mesmo que fosse, curiosamente, era só no período de férias, portanto, era uma adaptação temporária, mas levava realmente as pessoas a pensar. E os meus pais, recordo perfeitamente, que me chamavam a atenção, a mim e aos meus irmãos, se nós a desperdiçássemos. Sim. E, portanto, eu não estou a dizer que nós temos que evoluir nesse sentido, o que eu estou a dizer é que nós temos que ter consciência de que, apesar dela estar muito disponível para nós, e nós não darmos valor ao facto de ela estar disponível em qualidade, porque muitas vezes nós não nos podemos esquecer quando vamos de férias a outros países, não temos a possibilidade de beber aquela água, não é porque não haja abundância de água, mas porque ela não tem qualidade para consumo humano. E nós não nos podemos esquecer que nós vamos apenas lá de férias, temos alternativas de água engarrafada, mas aquelas populações vivem aquela realidade no dia-a-dia.
Bom dia a si que nos acompanha nesta conversa com a engenheira Carmen Lima, da Quercus e da Rede Cuidar da Casa Comum da Igreja Católica, nesta manhã de domingo, Dia Mundial da Água. Atravessamos o Atlântico para ouvir Marisa Monte e o seu tema Água Também é Mar. Foi Marisa Monte cantando Água Também é Mar. O tema está omnipresente hoje nesta emissão do programa Eclésia, em que conversamos com Carmen Lima, da Quercus e da Rede Cuidar da Casa Comum, da Igreja Católica, neste Dia Mundial da Água.
E outra questão que o Papa Francisco também falou é a questão da poluição que nós descarregamos nos nossos rios, nos nossos mares e nos nossos oceanos. Não só poluição proveniente das nossas atividades, quer do dia-a-dia, quer industriais, como também os resíduos que nós descartamos para o mar. Nós vamos à praia e muitas vezes olhamos ao nosso lado e vimos as pessoas a abandonarem na areia os restos do seu piquenique, as embalagens do seu piquenique, e nós não nos podemos esquecer que quem depois vai levar aquilo é o mar. O mar sobe e vai levar aqueles resíduos para com ele. E vai afetar a fauna que vive naquele meio e vai indiretamente afetar-nos, porque nós alimentamos-nos dos bens que vêm daquele meio. E, portanto, nós não nos podemos esquecer que, ao estarmos a poluir os nossos rios e os nossos mares, nós estamos a prejudicar-nos no futuro em termos de sustentabilidade alimentar.
Esse tema especificamente foi tema de uma das intenções mensais de oração do Papa.
Bom dia. Hoje quisiera hablar de algo que es muy importante y me pesa en el corazón. Hablar de los océanos.
Essa questão do plástico nos oceanos, aliás, foi acompanhada por um vídeo muito marcante, em que mostra os efeitos dessa concentração do plástico e da poluição em geral nos oceanos. Vamos ter consequências muito sérias daquilo que estamos a fazer neste momento e que temos vindo a fazer, num sentido de uma alteração global do equilíbrio. Nós estamos numa luta com a natureza que sabemos que não vamos ganhar se não mudarmos, não é?
Exatamente, até porque a natureza é mais forte que nós. Portanto, nós não nos podemos esquecer que estamos numa luta desigual em que o elo mais fraco somos nós, e portanto nós é que realmente temos que mudar para conseguir, em vez de estar numa luta com a natureza, sermos aliados da natureza. E portanto esse vídeo realmente é marcante, sensibiliza, porque muitas vezes o nosso problema é nós não termos noção e conhecimento daquilo que se passa à nossa volta, e portanto nós sabemos que alguém vem buscar o nosso lixo, mas não sabemos o que é que acontece com ele. Nós sabemos que as nossas águas residuais saem da nossa casa, mas não sabemos o que é que acontece com elas. Nós sabemos que se abandonarmos o lixo na praia, que no dia a seguir ele não está lá, mas não sabemos porque é que não está lá. Portanto, se nós pelo menos verificarmos qual é que é o impacto nos nossos oceanos proveniente da poluição que é provocada essencialmente pelo plástico.
Nós criamos hábitos de consumo que exigem uma resposta muito intensiva. Em última instância, a bola está sempre do lado do consumidor.
Exatamente. E ainda por cima, a questão da agricultura é uma das atividades onde se consome mais água. E portanto nós realmente mudamos a nossa forma de estar ao longo dos anos, tornámos-nos sedentários e adaptámos a agricultura ao nosso meio de vida, e portanto sem ter noção de que muita desta água que é utilizada para rega é água boa para consumo humano. E portanto aquilo que nós temos que como eu falei anteriormente, a questão das mudanças das políticas, nós temos que gerir também a questão das políticas relativamente à tipologia de água que utilizamos para rega. Ou seja, se nós pudermos utilizar uma água, quer uma água proveniente, por exemplo, de uma estação de tratamento, quer proveniente de uma atividade de reciclagem de água, que essa água tem qualidade para ser utilizada como rega e que não é exatamente a água que nós estamos a extrair do recurso do lençol freático, e que nós possamos priorizar as utilizações da água, era uma situação muito importante. Ou seja, priorizar o que é mais importante, que é o consumo humano, e depois, quer a agricultura, quer a indústria, poder utilizar águas recicladas para a sua subsistência.
Continuamos com o tema ao som da música Manto de Água, de Agir, com Ana Moura.
Olha só, parece que a vida passou por nós, deixando manto de água na minha voz, e agora canto para ela nunca secar, para ela nunca secar. Olha só,
olha só para nós. Eu andava atrás do sonho que não ouvia a tua voz a chamar por mim e a dizer que se começa também pode ter um final. Podes dizer que eu não vi, mas agora sei que o sonho não é sonho sem ti. De que serve uma lição se não passar hoje? Yeah. De que serve uma canção se ninguém sequer ouve? Yeah. Então tu olha só.
Parece que a vida passou por nós, deixando uma
fonte de inspiração que és tu. E eu tive uma visão que por este andar só me vai trazer 100 anos de solidão. E de que serve uma lição se não passar hoje? Yeah. De que serve uma canção se ninguém sequer ouve? Olha só.
Tempo agora para uma reflexão sobre as leituras que são proclamadas nas igrejas de todo o mundo. Neste dia, contamos, como habitualmente, com a ajuda do sacerdote deoniano Manuel Barbosa, secretário da Conferência Episcopal Portuguesa.
Viver na luz. É deste modo que a palavra de Deus, deste quarto domingo da Quaresma, define a experiência cristã. No Evangelho, Jesus apresenta-se como a luz do mundo. Na segunda leitura, Paulo propõe aos cristãos de Éfeso que escolham a luz, recusando viver nas trevas à margem de Deus. A primeira leitura não se refere diretamente ao tema da luz. No entanto, a escolha de David para rei de Israel e a sua unção é um ótimo pretexto para refletirmos sobre a unção que recebemos no dia do nosso batismo e que nos constitui testemunhas da luz de Deus no mundo. Mas voltemos ao Evangelho no episódio do cego de nascença que apresenta Cristo como luz do mundo. Tu acreditas no Filho do Homem? Pergunta Jesus. O cego respondeu-lhe: Senhor, quem é ele para que eu acredite? Disse-lhe Jesus: Já o viste, é quem está a falar contigo. O homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou: Eu creio, Senhor. A afirmação de fé que o cego faz com alegria e a adesão incondicional a Jesus e à sua proposta libertadora deveriam ser modelo para todos nós. O milagre da cura é o sinal de que Cristo, juntamente com a vista, quer abrir o nosso olhar interior, para que a nossa fé se torne cada vez mais profunda e possamos reconhecê-lo como o único Salvador. Ele ilumina todas as obscuridades da vida e leva-nos a viver como filhos da luz. Em tempo de Quaresma, a Palavra de Deus convida-nos a um processo de renovação que nos leva a deixar tudo que nos escraviza, aliena e oprime, a deixar tudo que não deixa brilhar em nós a luz de Deus e impede a nossa plena realização. Para que a celebração da ressurreição na manhã de Páscoa seja plena de significado, é urgente realizarmos esta caminhada quaresmal e renascermos como homens novos que vivem na luz e dela dão testemunho. Há certamente um longo e constante caminho a percorrer para que tal aconteça. Receber a luz que Cristo oferece é também acender a luz da esperança no mundo, eliminando as trevas que geram sofrimento, injustiça, mentira e alienação. Há que fazer com que a luz de Cristo, que os padrinhos nos passaram em testemunho no dia em que fomos batizados, continue a brilhar em nós e a iluminar o mundo. Voltemos ao convite de São Paulo para vivermos na luz, porque somos filhos da luz. Em concreto, tal que significa praticar as obras de Deus, a bondade, a justiça e a verdade. Para isso, a atitude ainda proposta na segunda leitura. Desperta tu que dormes, levanta-te do meio dos mortos e Cristo brilhará sobre ti. Que assim seja nesta quarta semana da Quaresma.
Foi a reflexão do Padre Manuel Barbosa sobre a liturgia deste domingo. As reflexões aqui apresentadas podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em deonianos.org. A informação sobre a Igreja Católica em Portugal e no mundo é atualizada em permanência no site agencia.eclesia.pt. Chega assim ao fim o programa Eclésia que preparamos para si. Não queria deixar de partilhar consigo uma reflexão que publiquei na Eclésia e que penso que faz sentido num dia como hoje. O Covid-19 não traz um pequeno teste para a nossa humanidade. É um teste muito maior que questiona profundamente o nosso sentido de comunhão e de comunidade. É, afinal, o desafio, legalmente imposto e moralmente incontornável, de quebrar os hábitos rotineiros, renovando escolhas e a própria existência, cada qual com a quota de poder que lhe cabe, para que seja possível fazer diferente e, finalmente, nos unamos num projeto comum a que ninguém seja indiferente. Eu sou Otávio Carmo e estive consigo na sua companhia ao longo deste programa. Nós voltaremos a estar consigo amanhã às 22h45, se Deus quiser, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.